Se você está aqui hoje pela primeira vez, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Essa é a sua casa, nós queremos que você se sinta à vontade entre nós. Em segundo lugar, eu quero te dizer que você está chegando num momento muito especial, na segunda semana de uma série de mensagens que nós iniciamos na semana passada, série chamada Crise. Crise, essência do crescimento. Nós estamos falando sobre a crise, não apenas sobre o que a crise causa em nós, mas também sobre a maneira de vermos a crise e de vermos a crise como uma oportunidade dada por Deus para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas com uma fé mais forte, porque é também nos tempos de crise que Deus se manifesta na nossa vida, trazendo soluções, trazendo perseverança, trazendo fé, trazendo maturidade. E, portanto, nesse tempo, durante esse mês de novembro, em que estaremos juntos conversando a respeito dessa ideia, a respeito de crises, nós estamos crendo que Deus, de fato, vai falar ao seu coração, ao meu coração, a respeito de crises que talvez você já viveu no passado, mas que deixaram marcas no seu presente e que talvez você tema que determinarão o seu futuro. E também de crises que você talvez esteja vivendo agora mesmo. Nós cremos que Deus pode solucionar essas crises, mas que em meio a elas Ele quer também te desafiar a crescer, a se aproximar dEle, a intensificar a sua busca pela presença dEle. Nós vimos na semana passada que é a presença de Deus em meio às crises que nos dá força para vencer essas crises, para passar por elas. Se não tivermos a convicção, a consciência, a percepção da presença de Deus conosco, mesmo em meio à crise, porque muitas vezes imaginamos que a crise é sinal de que Deus se afastou, de que Deus se ausentou, de que Deus não se importa. Mas se pensarmos assim, então perderemos a oportunidade de experimentar o cuidado dEle em meio às mais profundas crises que temos que enfrentar. E começamos na semana passada a olhar para a vida de um homem chamado Josué, e para a maneira como Deus usou esse homem como um líder na nação de Israel, em substituição a Moisés, para conduzir o povo na conquista da terra prometida. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, o povo finalmente é liberto por meio daquelas 10 pragas, e então começa uma série de milagres extraordinários da parte de Deus, usando a vida de Moisés, na liderança de Moisés, ao longo daqueles 40 anos de peregrinação no deserto. E chega então o momento da morte de Moisés e da sua sucessão. E Deus levanta Josué como, primeiro como seu auxiliar e depois como um novo líder para substituí-lo. E Josué tem então o grande desafio de conduzir o povo na conquista da terra. E nós vimos que Josué é um líder forjado num contexto de crise, porque ele foi forjado no deserto. As suas experiências com Moisés, como auxiliar de Moisés, tudo que ele viu Deus fazer na vida de Moisés, é confirmado agora por uma declaração de Deus, quando ele diz, no capítulo 1 do livro de Josué, que nós vimos na semana passada, ele diz, assim como eu estive com Moisés, eu estarei também com você, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, por isso seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo sempre. Então Deus faz essa promessa para Josué, e nós vimos que essa é a primeira realidade que nós precisamos encarar e admitir na nossa vida, é que a crise não é um sinal da ausência de Deus, mas é um ambiente propício e perfeito para a manifestação da presença de Deus. É em meio às crises que nós precisamos ainda mais intensificar nossa busca por essa presença, porque Deus quer se fazer presente em meio à crise. E a promessa que Ele fez ao povo de Israel, por meio de Josué, de que estaria com eles sempre nas batalhas que eles enfrentariam para conquistar a terra, é uma promessa válida para mim e para você hoje, porque Jesus disse a mesma coisa aos seus discípulos antes de subir aos céus. Ele disse, eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Portanto, é uma promessa para nós, para a Igreja de Jesus nos nossos dias, a presença de Deus em meio à crise. E hoje nós vamos continuar nessa caminhada pelos episódios marcantes da vida de Josué, e logo no início, então, da sua missão como o novo líder recém-empossado da nação de Israel, ele tem o desafio de atravessar, de conduzir o povo na travessia do Rio Jordão. Por isso eu quero pensar com você nessa noite a respeito da crise da travessia. A crise da travessia. Todos nós temos momentos na nossa vida em que nós nos deparamos com algum obstáculo e aí precisamos tomar a decisão de permanecer onde estamos, do lado de cá do rio, ou de avançar e atravessar para o outro lado. E talvez você esteja vivendo um momento como esse, uma crise como essa, uma crise em que você precisa tomar a decisão de permanecer onde está, Porque na crise nós tendemos a nos encolher mesmo, não é verdade? Nos tempos de crise nós tendemos a retroceder, a nos encolhermos, a pensar muito mais em manutenção do que em avanço e crescimento. Mas Deus nos chama nos tempos de crise para olhar adiante, para a promessa dEle, avançar em direção à promessa. Por isso, nessa noite, nossa mensagem tem um ponto só, um ponto apenas. Nós vamos desdobrar um pouco isso em três passos. Mas se você esquecer de tudo mais que eu falar com você nessa noite, lembre-se disso, em meio à crise, o convite de Deus para mim e para você é: avance em direção à promessa. Avance em direção à promessa. Veja que Deus já havia prometido aquela terra para o povo. Já havia uma promessa que havia sido declarada muito tempo atrás, desde os tempos de Abraão, muito antes até mesmo do povo ir para o Egito e ser escravo lá por 400 anos. Deus já havia prometido a Abraão que lhe daria uma terra, que os seus descendentes herdariam uma terra e possuiriam aquela terra, e que seria uma terra boa, uma terra fértil, uma terra próspera. E essa promessa passa por gerações, passa por Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, seus 12 filhos. Você lembra a história, se você conhece essa história na Bíblia, a partir de Gênesis do capítulo 37, a ida de José para o Egito, daquela maneira tão conturbada, vendido pelos irmãos. E então passa a vida de José com os seus irmãos e o seu pai indo habitar no Egito, e passam-se então gerações e 400 anos, até esse momento em que Moisés liberta o povo, Deus liberta o povo por meio de Moisés, e mais 40 anos de deserto. Então nós entramos nesse episódio de Josué iniciar a conquista da terra. Mas antes de conquistar a terra, há um rio a ser atravessado, há um grande rio, não era um córrego, não era um rio pequeno, era um grande rio, e há uma multidão para atravessar esse rio, crianças, talvez mulheres grávidas, animais, bens, posses, e eles precisam atravessar esse rio. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, porque talvez na sua vida exista algo que você também precise atravessar, porque talvez a promessa de Deus esteja te aguardando do outro lado desse rio, e você precisa escolher se você vai permanecer aqui na segurança desta margem, onde você já está, ou se você vai avançar em direção a um outro lado que é desconhecido, que é incerto, mas é o lugar da promessa de Deus para você, amém? Então, como é que nós podemos avançar, então, em direção à promessa? Eu quero caminhar com você para alguns trechos dessa história, a história da travessia do Rio Jordão. Depois, na sua casa, você pode ler a história completa, se quiser, mas nós vimos no capítulo 1 de Josué aquele chamado de Deus para ele, quando ele promete estar sempre com ele. Depois, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 2, Josué envia algumas pessoas para espiarem a primeira cidade que teria de ser conquistada, a cidade de Jericó, e esses espias vão até lá espiar a terra, conhecer a estrutura de defesa da cidade, para saber que estratégia eles deveriam adotar para vencer aquela cidade. E ali acontece aquele episódio conhecido da prostituta Raabe, que acolhe os espias na sua casa e os esconde, e faz um acordo com eles para que eles pudessem preservar a vida dela quando Israel avançasse para destruir a cidade de Jericó. E aí nós chegamos no capítulo 3, e no capítulo 3, a partir do verso 1, acompanhe comigo aí a leitura nas telas ou na sua Bíblia, veja o que acontece. Logo no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Preste atenção nisso, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. E então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos parar aqui por enquanto no verso 5, porque eu creio que para que nós possamos avançar em direção à promessa, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos decidir, é que nós precisamos nos preparar para o amanhã. Nós precisamos nos preparar para o amanhã. Veja que Deus anunciou ao povo, daqui a 3 dias, Josué disse ao povo: daqui a 3 dias nós atravessaremos o rio. Então eles começam a tomar as providências e se organizar para isso, e então há uma série aqui de instruções sobre como seria essa travessia que aconteceria no dia seguinte. E a primeira coisa que eles são orientados a fazer, eu creio que é muito interessante e é muito ilustrativo de como nós devemos viver a nossa vida, especialmente nos tempos de crise. Eles dizem assim para o povo: olha, sigam a arca. A arca da aliança de Deus irá à frente de vocês, carregada pelos sacerdotes levitas, e o papel de vocês é simplesmente seguir a arca. Mantenham uma certa distância para que vocês possam ver para onde ela está indo, e então sigam a arca. Isso é tão ilustrativo, porque se você conhece a história no Velho Testamento, a arca da aliança fora construída para ser uma representação da presença de Deus. E essa arca ficava num espaço reservado, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Quando o templo é construído, no Santo dos Santos, aquele lugar santíssimo, a arca ficava ali dentro para representar a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E por isso, para se aproximarem da arca, ou para carregarem a arca, havia uma série de cuidados que o povo de Israel tinha que tomar, porque era a presença de Deus. E Deus se manifestava naquele lugar, por meio daquela arca. Agora, quando eles se deparam com esse rio que eles precisam atravessar, a primeira orientação que eles recebem é: sigam a arca. Vocês não precisam descobrir o caminho, vocês não precisam desbravar o caminho, a arca de Deus vai à frente. Ou seja, a presença de Deus vai à frente. E para mim e para você hoje, a palavra é a mesma. Nos momentos de crise, nos momentos de incerteza, quando nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, no caso deles, literalmente amanhã era o dia seguinte era o dia da travessia, era um dia em que, se Deus não fizesse algo sobrenatural, eles não saberiam como agir, o que fazer, porque eles não tinham recursos naturais, eles não tinham barcos, eles não tinham ferramentas necessárias para atravessar aquele rio de outra forma. Eles estavam na expectativa do que Deus faria, e a orientação de Deus para eles é: sigam a arca. Por onde a presença de Deus for, é por ali que vocês devem ir também. E na nossa vida é o mesmo chamado, é o mesmo convite. Em tempos de crise, em tempos de dúvida, incerteza, eu não sei para onde ir, eu não sei que direção tomar, siga a presença de Deus. Siga a condução de Deus para a sua vida. O caminho que Ele mostrar, o caminho que Ele abrir, o caminho que Ele apontar, é para lá que nós devemos ir. Mas muitas vezes nós nos precipitamos e queremos passar na frente da arca. Queremos tomar as decisões, queremos ter o controle, queremos abrir o caminho, desbravar o caminho. Deus está chamando a mim e a você para seguir. Não foi esse o chamado de Jesus sempre? Sigam-me. Jesus nunca nos chamou para ir à frente dele. Ele sempre nos chamou para ir atrás dele. Para ele liderar, não nós. Para ele conduzir. Esse sempre foi o chamado de Deus para nós, para segui-lo. E aí eles dizem: então vocês devem seguir a arca. Por quê? Porque assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Eu acho isso tão interessante. Era um caminho novo para o povo de Israel. Eles conheciam muito bem o deserto. Eles já eram expert em deserto. 40 anos rodando. Rodando e rodando e rodando. Não é porque o caminho era longo, não. É porque Deus realmente fez com que eles ficassem rodando lá, por causa da incredulidade deles. Porque lá atrás, quando eles foram espiar a terra, e Josué era um deles, lembre-se. Josué era um dos 12 espias que Moisés havia enviado para espiar a terra de Canaã. 10 deles voltaram com um relatório negativo, dizendo: nós não podemos conquistar, eles são fortes demais, grandes demais, vão nos destruir. E apenas Josué e Caleb voltaram dizendo: nós podemos, nós podemos. Mas o povo foi contagiado pelo relatório dos 10, queria voltar para o Egito, e você talvez conheça a história. Por causa da incredulidade, ficaram rodando e perambulando pelo deserto por 40 anos. Então eles conheciam bem o deserto, mas eles não conheciam bem o Jordão, e eles não conheciam nada a respeito de Canaã. Então Deus diz: olha, vocês vão avançar, e vocês vão atravessar, mas sigam a arca, porque o caminho é desconhecido para vocês. E sabe, na nossa vida a gente se sente às vezes assim, diante de travessias que precisamos fazer, mas o medo nos consome, nos paralisa, porque o caminho é desconhecido para nós. Mas eu quero te lembrar nessa noite: o caminho pode ser desconhecido para mim e para você, mas ele não é desconhecido para Deus. É por isso que nós precisamos seguir a arca, porque o Senhor já sabe o caminho, o Senhor já conhece o caminho, Ele nos chama para segui-lo. Mas eu não conheço o caminho, e por isso muitas vezes fico ansioso a respeito do amanhã. E a palavra então de Josué para o povo, no verso 5, é: purifiquem-se, preparem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas, grandes maravilhas entre vocês. Veja, a travessia era só o primeiro passo do outro lado, não haveria de imediato conquista e vitória e paz e prosperidade, haveria guerra, haveria inimigos, povos a serem derrotados. Mas Deus chama aqui por meio de Josué esse povo para se preparar para o amanhã, porque amanhã Deus tinha maravilhas preparadas para eles. Mas para eu viver as maravilhas que Deus tem preparado para mim amanhã, eu preciso me preparar hoje. E eu creio que muitas vezes nós deixamos de viver coisas extraordinárias que Deus já tem preparado para nós, porque não nos preparamos hoje para o que Deus quer fazer amanhã. Então oramos muitas vezes, Deus faz o extraordinário, Deus muda a minha vida, Deus me dá uma história diferente, Deus abre uma porta, Deus me dá oportunidades, me dá crescimento, me dá promoção, me dá maior influência, me dá isso, me dá aquilo, mas será que se Deus te desse isso amanhã, você estaria pronto para assumir? Será que a sua maturidade te sustentaria lá? Será que a sua espiritualidade te sustentaria lá? Porque às vezes o que deveria ser bênção na nossa vida se torna um problema e causa não de nos aproximarmos de Deus, mas de nos afastarmos dele, porque não temos a maturidade suficiente para administrar as bênçãos de Deus. E Deus quer dar, Deus quer fazer, Deus já prometeu que fará, mas por falta às vezes da nossa preparação, da nossa purificação, da nossa santificação, nós não estamos prontos para receber, não somos confiáveis. Por meio de Josué, Deus está chamando aquele povo para se purificar, para tirar tudo aquilo que pudesse atrapalhar, tudo aquilo que pudesse impedir, tudo aquilo que pudesse afastar os olhos deles daquilo que Deus queria fazer. Tira isso, remove isso. Olha para mim, se prepare, se consagre, purificar-se, santificar-se é isso, é se consagrar, é se dedicar exclusivamente para uma coisa só. Por isso que Deus nos chama de povo santo. Nós somos os santos do Senhor, porque santo é isso, alguém santo é alguém separado, separado para uma finalidade exclusiva, e é isso que Deus quer para mim e para você, que nós sejamos separados de tudo aquilo que não combina com Ele e com o reino dEle, consagrados exclusivamente para a glória do nome de Jesus. Por isso nós precisamos nos preparar, porque Deus quer fazer maravilhas amanhã nas nossas vidas. Mas não basta só se preparar para o amanhã, chega uma hora em que é preciso também agir. Por isso eu creio que se nós queremos avançar em direção à promessa de Deus, além de nos purificarmos, além de nos prepararmos para o amanhã, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo. É muito interessante a maneira como Deus faz um milagre aqui nessa história, porque perceba o paralelo. No início da caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida, lá atrás, ainda sob a liderança de Moisés, o primeiro obstáculo que eles enfrentam é uma porção de água também, era o Mar Vermelho, logo na saída do Egito. E naquela ocasião, Deus faz um milagre, mas Deus faz um milagre por meio de Moisés, a vara de Moisés estendida em direção ao mar, faz com que o mar se abra. E então o povo atravessa a pé enxuto, e logo na sequência o exército de Faraó se afoga quando o mar se fecha novamente. Agora eles estão num outro momento crítico, numa outra travessia, não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão adiante deles, e agora não mais Moisés, mas Josué liderando o povo. Mas curiosamente, Deus não chega para Josué e diz, estende uma vara. Acho que Josué nem tinha vara, pelo menos na história não mostra, mas ele não diz para Josué, estende o braço, dá uma ordem para o rio e ele vai abrir. Deus faz de outro jeito, veja a história. A partir do verso 6, a continuação aí do que já lemos no capítulo 3, diz assim: pela manhã Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. E eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Talvez você se lembre, se esteve aqui na semana passada, da palavra de Deus para Josué no capítulo 1. Ele disse, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. E agora Deus está dizendo, chegou a hora, é hoje. Hoje eu começarei a levantar você como um grande líder, da mesma forma que eu fiz com Moisés. Então dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. E então Josué disse aos israelitas, aproximem-se, ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, de diante de vocês, todos os povos inimigos. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Veja bem agora. Assim que os seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima. E as águas se levantarão como um muro. Então o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Preste atenção nesse detalhe. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o mar morto até o leito do rio secar. E então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Amém? Que experiência extraordinária eles viveram ali. Mas perceba que foi uma experiência completamente diferente da experiência do Mar Vermelho. E me parece, eu tenho a sensação de que Deus está conduzindo o seu povo, não apenas à conquista de uma terra, mas a um tempo de crescimento e de maturidade na sua fé, no seu relacionamento com Ele. Se antes eles ficavam de longe, dizendo, Moisés, fale o Senhor, fale você com o Senhor, nós não queremos nos aproximar. E Moisés faz o papel de um mediador entre o povo e Deus, e é Moisés que estende a vara e o mar se abre. Agora, Deus orienta o povo, olha, os sacerdotes terão que carregar a arca e pisar o rio, e vocês terão que escolher um líder para cada tribo, e esse líder também terá que pisar o rio. Esses 12 homens terão que avançar junto com os sacerdotes e pisar o rio, e aí as águas vão parar, e aí o rio vai parar de correr, e aí o povo poderá atravessar a pés enxutos. Na minha vida e na sua, Deus nos chama a uma jornada de crescimento e de maturidade. Nós precisamos muitas vezes parar de depender dos outros, depender de líderes, ou depender do pastor, ou depender do líder do nosso pequeno grupo, para nos aproximarmos de Deus, para nos relacionarmos com Deus. Precisamos parar muitas vezes de terceirizar a responsabilidade pela nossa vida espiritual e assumir a responsabilidade de crescer, de avançar. Deus está dizendo para o povo, só quando vocês pisarem o rio, eu farei as águas pararem de correr. Muitas vezes nós estamos esperando Deus nos mandar avançar, quando na verdade Ele está esperando a gente avançar, para Ele intervir de modo sobrenatural. É interessante como nós, por alguma razão, talvez pelo tempo mais confortável que nós vemos hoje, século 21, a humanidade avançou muito, e claro que não é a realidade de todos os países, mas nós, na nossa realidade, no nosso contexto, em Brasília, hoje, nós desfrutamos de tanto conforto, de tantas coisas, de tanta segurança, estabilidade, na maior parte do tempo pelo menos, e se não desfrutamos, almejamos isso. E parece que o cristianismo no Ocidente foi se adaptando a essas mudanças culturais e sociais, e se transformou hoje numa religião de conforto. Parece que nós transformamos Deus num agente cujo objetivo e missão é nos proporcionar conforto, estabilidade, segurança. Mas veja que a fé cristã, vivida de verdade, com Deus, na dependência de Deus, ela sempre foi algo extremamente perigoso. Eu ouvi um pastor falar isso recentemente, eu concordei com ele. Ele disse, hoje tantas pessoas dizem que o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Para mim é o lugar mais perigoso do mundo, é estar no centro da vontade de Deus. É claro que há um pouco de verdade nisso, há segurança sim na presença de Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Mas sabe, quando nós decidimos seguir a Deus de verdade, seguir a Jesus de verdade, há risco envolvido. É por isso que nós precisamos de fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Eles precisavam pisar o rio, eles não estavam vendo o rio parar de correr ainda. Imagina a cena, imagina a reputação desses sacerdotes, como é que ficaria, imagine a credibilidade de Josué, como é que ficaria se no primeiro desafio dele, ele diz para o povo, pise o rio e a água vai parar de correr, e se nada acontecesse? Sacerdote sendo levado pela correnteza, criança sendo levada, arca sendo levada, imagina, cadê a arca da aliança? O rio levou. Foi embora. Imagine o risco, imagine o temor, imagine a adrenalina envolvida nisso, mas Deus está dizendo, pise, com fé, avance, dê o primeiro passo e eu vou responder, fazendo aquilo que só eu posso fazer. Deus responde à fé das pessoas. Ele não precisa fazer isso, mas Ele escolheu fazer isso. E eu creio que há certas crises na minha vida e na sua, que só estão aí ainda, porque nós não tivemos a ousadia de dar o primeiro passo, de nos posicionarmos, de avançarmos, para que Deus possa responder com o sobrenatural. A palavra de ordem do cristianismo não é ficar, é ir. Jesus disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. A gente transformou esse chamado no seguinte, Deus, se o Senhor me mandar aí, eu vou. Se o Senhor me der uma ordem específica para ir, para fazer alguma coisa, para ir para algum lugar, para falar com alguém a respeito de Jesus, para ir para uma viagem missionária, se o Senhor me disser para ir, eu vou, mas como o Senhor não disse nada, eu fiquei. Espera aí, não devia ser o contrário? Se a ordem já foi dada, vão, façam, preguem, anunciem, façam discípulos, batizem esses discípulos, vocês serão minhas testemunhas, o Espírito Santo vai descer, Atos capítulo 1, verso 8, o Espírito Santo descerá sobre vocês e dará poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se tudo isso já foi declarado, se a promessa já foi declarada sobre as nossas vidas, será que não deveria ser o contrário? Senhor, se o Senhor me mandar ficar, eu fico, mas o Senhor já me mandou ir, então eu estou indo, eu estou avançando. Leia depois o livro de Atos e veja como o apóstolo Paulo agia. Ele começou a ir e pregar, e pregar, e pregar, e plantar igrejas, e fazer discípulos. Chega uma hora que o texto diz assim, o Espírito Santo impediu Paulo de ir para uma cidade, depois impediu de ir para outra, e aí direcionou ele para Macedônia. O apóstolo Paulo tinha entendido isso, me parece. O Espírito Santo já está em mim, a missão já foi dada a mim, eu já fui vocacionado por Deus para isso, então eu vou. E se Deus não quiser que eu vá, Ele vai me fazer parar. Ele vai me redirecionar, mas enquanto Ele não fizer isso, a ordem é ir, é avançar, é conquistar a terra. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, igreja. É tempo de fazer isso, é tempo de fazer isso. Há tantas pessoas sem Jesus no mundo, e nós estamos muitas vezes parados, esperando a ordem para ir, quando Deus já deu essa ordem. Se Ele te mandar ficar, fique, mas se Ele não falar nada, vá. Avance, dê o primeiro passo na direção do seu chamado, na direção da vontade de Deus para a sua vida, amém? Vamos fazer isso. Precisamos dar o primeiro passo, precisamos, se queremos avançar em direção à promessa, precisamos nos preparar para o amanhã, precisamos dar o primeiro passo. Por fim, precisamos também, depois de atravessar para o outro lado, erguer um memorial. Precisamos nos lembrar de que não fomos nós que fizemos, mas foi Deus que fez. É interessante, no capítulo 4, logo após a travessia do rio, o capítulo 4 diz assim, a partir do verso 1, quando todo o povo havia atravessado o Jordão, Deus dá uma ordem meio esquisita para Josué. No nosso contexto a gente acha isso meio estranho, para eles fazer sentido, eles estavam acostumados a fazer isso. O Senhor disse a Josué, escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens, peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês, e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus, e cada um de vocês pegue uma pedra, e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel, e elas serão um monumento entre vocês. No futuro, preste atenção, no futuro, seus filhos perguntarão, o que significam estas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. O povo de Israel era acostumado a erguer memoriais. Em outras traduções, essa palavra, que monumento, né, que aparece aqui nessa versão, por exemplo, na NVI, na Nova Versão Internacional, aparece a palavra sinal em lugar de monumento. É interessante porque um sinal é algo que aponta para alguma coisa, é algo que comunica uma mensagem. E na Bíblia, os sinais sempre apontam para uma manifestação especial do poder de Deus. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, olha, vocês devem ir e anunciar quem eu sou, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e várias outras manifestações de poder aconteceriam. Jesus disse que esses sinais nos acompanhariam. Então, um sinal é algo que aponta para a manifestação do poder de Deus. É quando Deus faz algo na minha vida ou através da minha vida que aponta para as outras pessoas, para quem Ele é, para a sua glória, para o seu poder, para a sua soberania. Deus aqui, Ele dá essa orientação para Josué, Ele diz, olha, escolha 12 homens novamente, um líder de cada tribo, e eles devem pegar uma pedra. Eu imagino que é uma pedra grande, porque Ele diz que eles teriam que carregar sobre o ombro, e essas pedras deveriam permanecer naquele lugar como um monumento para as próximas gerações, e essas pedras devem ser tiradas lá do meio do rio. Os sacerdotes ainda estavam lá segurando a arca, depois todo mundo já tinha atravessado, para dar tempo desses líderes voltarem e retirarem essas pedras. Eles vão, e a orientação é, amontoem essas pedras, façam um monumento com elas, e daqui a algumas gerações, os seus filhos, talvez aquela geração que já terá se estabelecido na terra, que já terá derrotado os inimigos, que já estará desfrutando do leite, do mel, que mana dessa terra, que estarão desfrutando do conforto e da estabilidade dados por Deus, pela intervenção sobrenatural de Deus, mas que talvez não se lembrarão mais dessas histórias, que não se lembrarão mais do que Deus fez, que não se lembrarão mais de como os seus pais tiveram que caminhar pelo deserto e atravessar o rio e enfrentar as batalhas e os povos inimigos. Essas próximas gerações, um dia elas vão olhar para esse monumento, um dia elas vão olhar para essas pedras, e elas vão perguntar, o que é isso? Que monte de pedras é esse? E vocês vão poder dizer para elas, esse é o lugar, ou esse monumento marca o lugar e o episódio onde Deus secou, ou fez parar de correr a correnteza do Jordão, e o povo de Israel atravessou em terra seca. Sabe, na nossa vida nós temos muita facilidade de lembrar as coisas ruins, os tempos de crise que acontecem. Pelo menos eu sou assim, eu não sei você. É tão fácil me lembrar de quando algo ruim aconteceu, de uma experiência que me marcou negativamente. E às vezes há ainda gatilhos que me levam de volta, alguma coisa que acontece me leva de volta na minha mente para aquele dia, ou para aquela situação, ou para aquele episódio. E é como se eu revivesse aquela dor de novo, é como se aquela ferida voltasse a se abrir, e o sofrimento se tornasse tão próximo, tão real de novo. Mas Deus nos convida para erguermos memoriais, não para lembrar desses momentos de dor, mas para nos lembrarmos do tempo do agir dEle em nosso favor, do agir sobrenatural de Deus, fazendo o rio parar de correr, e nos fazendo atravessar para o outro lado, em direção à promessa dEle. Sabe, eu creio que Deus talvez nessa noite queira redimir algumas das suas memórias, transformar memórias de dor, lembranças ruins que te aprisionam e te impedem de atravessar para o outro lado e viver tudo que Deus já preparou para a sua vida. E Ele quer substituir isso por um memorial para você se lembrar. Aquele foi o dia, aquela foi a situação, aquela foi a celebração em que Deus me curou, em que Deus agiu, em que Deus me mostrou o outro lado do rio, em que Deus me convidou a dar o primeiro passo e atravessar em direção ao que Ele tem para a minha vida, ao novo dEle, para a sua vida e para a minha. Ele quer que você atravesse, mas você precisa se preparar para o que vai vir depois. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa erguer esses memoriais, esses sinais, essas lembranças. No capítulo 3 do livro de Lamentações, é um livro escrito pelo profeta Jeremias, depois você pode ler na sua casa, ele começa o capítulo 3 descrevendo suas memórias, e ele diz, eu me lembro, e aí ele começa a dizer do que é que ele se lembra. E o profeta Jeremias, se você não conhece a história dele, o ministério dele foi marcado por muita luta, muita dor, num tempo difícil para a nação de Israel. E ele vê a dor do seu povo e o castigo de Deus sobre o seu povo por causa do pecado. E ele mesmo se torna na sua própria vida um símbolo, um sinal da dor que o povo enfrentaria por conta da sua desobediência. E então ele sofre muito durante toda a sua vida, e o seu ministério é pregar para um povo que não quer ouvir. Ninguém dá atenção para o que ele diz. E ele só anuncia a dor, ele só anuncia o castigo, mas na sua própria vida ele vive a mesma experiência. Ele chega a ser preso, ele é perseguido. E então no capítulo 3 do livro de Lamentações, e se ele escreveu um livro de Lamentações, um livro chamado Lamentações, isso dá uma ideia do que ele viveu. No capítulo 3 ele começa a dizer, eu me lembro de como eu me senti, eu me lembro de tudo que eu passei, eu me lembro de como a sensação era de que Deus era como um flecheiro atirando flechas que penetraram fundo no meu coração, como um leão e ou um urso escondido à espreita para me atacar. Era a sensação dele, de como Deus estava tratando com ele naquele tempo. E você vai lendo no capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 20, do verso 1 até o verso 20, histórias e histórias, lembranças e lembranças, memórias e memórias de dor e de sofrimento. E você tem a sensação de que você está olhando para a vida de um homem extremamente traumatizado, preso ao passado. Mas aí algo acontece no verso 21. E o verso 21 é bem conhecido e diz assim: no entanto, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí ele segue no verso 22, ele diz: o amor do Senhor é algo indescritível, ele é tão bom para os que esperam nele, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Em meio à crise, uma vida inteira, não um momento, não uma fase, mas uma vida inteira em crise, aquele homem, de alguma maneira extraordinária, experimentou a bondade, o amor e a fidelidade de um Deus, cujas misericórdias se renovam todas as manhãs. Talvez hoje você esteja no meio de uma crise, você não vê saída, você olha para um lado, você olha para o outro, você pensa em fugir, você pensa em retroceder. Tudo que você não considera é avançar, é atravessar o rio. Eu quero te lembrar nessa noite, o Deus fiel e amoroso, cujas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele vê você e Ele está presente em meio à sua dor, em meio à sua crise. E Ele te convida a avançar, a olhar para frente. Quero orar por você, por favor, feche seus olhos. Quando nós avançamos em direção às promessas de Deus, duas coisas acontecem. Fim do capítulo 4 do livro de Josué, logo depois que eles erguem esse memorial, o texto diz que Deus fez aquilo para que todos pudessem temer o seu nome, glorificar o seu nome, para que ele fosse glorificado diante de todos. Quando nós avançamos em direção à promessa, mesmo em meio à crise, a primeira coisa que acontece é que o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas. E a segunda coisa que acontece, capítulo 5, verso 1, diz que quando os povos inimigos souberam do que Deus havia feito em favor de Israel, fazendo parar o rio para que eles pudessem atravessar, eles desanimaram e ficaram cheios de medo, porque eles sabiam que seriam derrotados. A outra coisa que acontece quando nós avançamos, mesmo em meio à crise, é que os nossos inimigos é que passam a ter medo, não nós. Se antes a crise e o medo estavam do nosso lado, agora o medo passa para o lado deles. E sabe quem são os nossos inimigos? Não é o seu chefe, não é o seu cônjuge, não são os seus pais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, os dominadores deste mundo em trevas. Há forças do mal operando, e talvez você se sinta nesse momento cercado por elas, alvo delas, dos ataques do inferno, como se tudo na sua vida conspirasse contra você. Eu quero te lembrar uma coisa: o inimigo já foi derrotado em nome de Jesus, ele já foi derrotado, e a vitória é da igreja de Jesus, é do Cordeiro que venceu, que morreu, mas ressuscitou e voltará para que nós possamos reinar com ele. E esse mesmo Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos a ordem de avançar, estabelecer o reino de Deus na terra, e nenhum inimigo pode se levantar contra você. Amém. Contra o Espírito de Deus agindo na sua vida e em seu favor. Pai, nessa noite nós, como tua igreja, nos rendemos, nós nos entregamos, Deus. Muitos de nós estão diante de momentos assim. A sensação é que há um grande rio, um rio caudaloso, um rio cheio, transbordando diante de nós, e nós não sabemos como fazer, não temos como atravessar, e às vezes temos tentado nadar, temos tentado atravessar com a nossa força, e nos falta fôlego, nos falta vigor, e nos sentimos paralisados em meio às lutas e às crises, talvez até submergindo. Mas nessa noite, Pai, nós queremos ser lembrados da tua fidelidade, da tua graça, das tuas promessas já declaradas sobre as nossas vidas, da vitória do Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou e venceu, e está vivo e reina para sempre. Jesus, Tu és a nossa esperança. Nós nos apegamos a Ti e a Tua palavra. Nós nos apegamos à Tua promessa e queremos avançar, não queremos retroceder, não queremos viver paralisados pela dor, pelo medo, nem pela acomodação, mas queremos ter a ousadia, a fé, a coragem de atravessar em direção às promessas do Senhor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa igreja. Deus, usa a nossa vida para estabelecer o Teu reino na terra. Há tantas pessoas ainda sem o Senhor. Nós queremos compartilhar do Teu amor, da Tua graça. Queremos erguer memoriais, sinais que apontarão para o Teu poder, para a Tua salvação, Deus. Por isso, usa a nossa vida, marca a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Se há pessoas hoje cujos corações estão presos ao passado, às dores, às lembranças ruins, Deus, redime essas memórias em nome de Jesus. Muda essas histórias, Pai. Quebra esses altares, esses monumentos de dor e de trauma, e substitui por memoriais da Tua graça, do Teu favor, do Teu agir, Deus, para que nós possamos olhar para o passado, não mais para sermos aprisionados por ele, mas para sermos impulsionados na direção do novo do Senhor, para a nossa vida, para a nossa casa, para o Teu povo. Nós Te amamos, Jesus. Receba a honra, a glória, a adoração dos nossos corações nessa noite, pela gratidão que sentimos ao contemplarmos a cruz, ao contemplarmos o que o Senhor fez, e ao sabermos de tudo o que o Senhor já tem preparado e vai fazer amanhã, no nosso futuro, nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Amém. Amém.